sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Vamos ler apenas um trecho da parábola mais conhecida da Bíblia, a história que Jesus contou, que tem sido mais repetida, contada, cantada, a mais pregada, citada entre os pregadores e escritores. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Somente até aqui, essa parte da parábola. Parábola é uma figura de linguagem. Uma comparação que Jesus costumava fazer das cenas e do cotidiano da sua época. Dali ele tirava, então, lições, aplicações para o seu ensino, para as suas pregações. Meus irmãos, nunca demais lembrar que essa é uma história que saiu do imaginário de Jesus, da mente criativa do nosso Mestre e Senhor. Mas, sem dúvida, esses personagens fictícios são muito reais. Essa parábola é uma história que se encaixa nos dias de hoje, inclusive. Qualquer família pode experimentar o drama que esta família aqui viveu. Essa é uma história real para os nossos dias, cabível, vivenciada a todo momento, repetida em muitas casas e famílias, com o mesmo drama, com as mesmas motivações, às vezes, com as mesmas falas, argumentos, gestos. Eu me impressiono com a capacidade que Jesus tinha de fazer uso dos costumes da época, de lançar mão da cultura, dos hábitos do povo judeu, quando contava essas histórias para ilustrar os seus ensinos. Havia algumas razões bem fortes para Jesus contar uma parábola envolvendo um pai que tinha dois filhos. Assim começa a história. Um pai que tinha dois filhos. Um mais velho e um mais novo. Eu não sei se você sabe o significado, a importância das crianças, dos filhos, para o povo judeu. Uma das primeiras ordens de Deus para Adão e Eva foi multiplicar, ou seja, fazer filhos. E eu quero mostrar a importância dos filhos nos tempos bíblicos. Os filhos, segundo o salmista escreveu, são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E os pais tinham, desde então, esta noção. Receber uma criança em casa, um filho, um menino ou menina, era um privilégio muito grande. O casal, quando se casava, lutava para ter filhos, porque eles se sentiam tão abençoados por Deus. E os filhos desempenhavam algumas tarefas em casa, naquela época, na cultura do povo hebreu. Por exemplo, para os meninos tinham a missão, atenção rapazes, vê se dá para fazer isso em casa hoje, tá? Ajudar na limpeza das sujeiras da casa, organizando a casa, ou melhor, a tenda, trazer alimento para a família, caçar. Dá para fazer isso hoje em dia? Cuidar dos pais quando eles atingissem a velhice, opa aí. Auxiliar os irmãos mais novos na educação. E era papel também do menino vigiar a casa na ausência do pai. Isso naquela cultura. Para as meninas, atenção meninas, buscar água no poço, cuidar da casa, cozinhar, auxiliar a mãe nos trabalhos da casa. Meninas, já é ou já era? Já era. Ela está fazendo assim. passa de mim esse cálice. Meus irmãos, enfim, os filhos deveriam honrar seus pais. Inclusive o quinto mandamento, honra seu pai e sua mãe, para quê? Para que os dias sejam prolongados e felizes sobre a face da terra. Observe comigo que a palavra filho em hebraico, quando transliterada para o português, ela é composta de duas letras hebraicas e cada letra tem um significado. A letra Bet significa casa, habitação. E a outra letra, no hebraico, Nun, significa alegria, vida, vigor. Então, no hebraico, a junção dessas duas letras significa filho, que é igual à alegria da casa. Alegria da casa. Sendo assim, o filho em hebraico significava vida da casa, alegria da casa. Então, quando uma criança nascia, trazia alegria, vigor, vida à casa. Ora, se o pai é a autoridade da casa, se a mãe é o alicerce, o apoio da casa, o filho é, ou deveria ser, a alegria da casa, o vigor da casa, o ânimo da casa, a alegria, o contentamento. Infelizmente, esse conceito tem se perdido em muitas casas, cujos pais, às vezes, os maridos, não conseguem mais ser autoridade. Estão perdendo a essência da autoridade masculina. As mulheres, as mães, não conseguem mais ser o alicerce, o apoio. E os filhos, meninos ou meninas, não conseguem mais dar alegria aos seus pais. Infelizmente, não conseguem mais ser o prazer da casa. Trazem só tristeza, problemas. Muitos se rebelam, tomam decisões erradas que entristecem os pais. E essa história que Jesus contou, ela é tão rica que eu gostaria de focar apenas na volta do filho mais novo. Quando ele toma a decisão de sair de casa e depois toma a decisão de voltar. E a cena do retorno do filho mais novo, depois que ele decidiu voltar para casa, é muito emblemática. Mas nós vamos contar essa história rapidamente, contando os detalhes da volta do filho a partir da saída. Que um dia este filho decidiu sair de casa, romper com os vínculos físicos que tinha com seu pai e com seu irmão. Interessante que a mulher, a mãe, não é citada na parábola por alguma razão. Mas o fato é que esse rapaz mais novo decidiu sair de casa antes da época, antes do tempo, aí demonstra um pouco da sua rebeldia, contrariando as regras. Ele quis parte da herança antes do tempo, o pai ainda estava vivo. E era direito do filho ter direito à herança após a morte do pai. Mas ele não estava muito preocupado nessa história com a vida do pai, com a saúde do pai, em permanecer com o pai. Ele quis sair de casa antes da época e disse: pai, eu quero fazer um saque antecipado na minha conta, que eu tenho direito. Mas só teria direito após a morte, mas ele quis sair antes de casa e quis levar o dinheiro. E ele foi. Ele foi para uma terra distante. Diz o texto que nós acabamos de ler. Lá ele gastou o seu dinheiro com os amigos, com os prazeres do mundo. Até que um dia o dinheiro acabou, acabando o dinheiro, acabaram os amigos, acabou a diversão, acabou a alegria. Não tinha mais como se sustentar. E para não morrer de fome, foi cuidar de porcos. E passou a comer a comida que os porcos comiam. Ele tinha tudo em casa, um lar, uma família, um abrigo, um alimento diário, uma casa, um quarto, provavelmente para dormir nessa história que Jesus contou, volto a dizer, uma história que tem muito de realidade. Mas quando estava lá distante, ele caiu em si. Aí ele decide voltar para casa. Eu quero chamar a sua atenção nesse recorte da parábola, porque há 7 lições que me chamam a atenção no detalhe da volta do filho para casa. Anote aí o primeiro detalhe. A volta do filho pródigo, você deve saber, pródigo é aquele que dissipa os seus bens, que gasta os seus recursos de forma desregrada. O pródigo é aquele que não se controla financeiramente falando. É aquele que não sabe administrar os seus bens, seus recursos. Pródigo é o gastador, é o irresponsável e, na maioria das vezes, o inconsequente. Gasta além do que recebe, não sabe controlar a sua mesada, não sabe controlar o seu salário. Está sempre endividado. Está sempre com a conta no vermelho, recebe 10 e quer gastar 15, fica sempre endividado. Quantas pessoas, como o pródigo da parábola, não conseguem controlar os seus gastos financeiros? Aquele rapaz pegou parte da herança, provavelmente a metade da herança, deveria ser muita coisa, deveria investir naquele valor que recebeu, deveria comprar talvez uma propriedade, comprar um terreno para fazer negócio, mas ele gastou o dinheiro, e o texto é muito claro, de forma irresponsável, sem controle, sem medida, sem limite. Enquanto tinha, foi gastando, 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 até que acabou o dinheiro. E não tinha mais de onde tirar o sustento para a sua própria vida. É uma história que se repete em muitos lares, em muitas casas, em muitas famílias. Pessoas que estão sempre pedindo, sempre endividadas, não conseguem administrar os seus recursos, que gastam além do que recebem, do que possuem, e gastam não só o dinheiro físico, mas às vezes gastam a saúde, gastam o bem-estar, gastam a família. Quantos pródigos que não gastam somente o dinheiro físico, mas gastam a sua saúde, às vezes envolvido com bebidas, com as más companhias, com as drogas. Isso é um pródigo que não sabe controlar, não sabe administrar o corpo, não sabe administrar a saúde. São inconsequentes, que se desviam pelos caminhos errados e vão para situações muito complicadas. Uma amizade que às vezes leva a um lugar impróprio, indevido. É um lugar indevido que leva a uma prática indevida. É um trago, é um gole. E ali abre uma porta que às vezes não se fecha mais com facilidade. É uma amizade que leva às vezes para um relacionamento fora da vontade de Deus. Aí vem as doenças sexualmente transmissíveis. Vem a compulsão nas mais variadas formas e maneiras. Olha como às vezes os pródigos se multiplicam. Se multiplicam. Nós precisamos entender que esse tipo de erro impede a ação do Espírito Santo de Deus na vida do crente. O primeiro detalhe que me chama a atenção é a volta do filho pródigo. Mas há um segundo detalhe aqui, a volta do filho perdido, do filho que se perdeu. O texto deixa claro que ele foi para uma terra distante. E há um detalhe importante aqui, que ele quis viver longe da família. Ele não quis ser encontrado, talvez magoado com alguma situação criada dentro de casa, ir para uma terra distante. Ele estava querendo mandar o seguinte recado para o seu pai e para o seu irmão: não me encontrem, endereço ignorado, vou ficar offline para o resto da vida, não quero ser achado, não quero ser encontrado. Distante da casa do pai, dos valores que tinha recebido em casa, ele se perdeu, se transformou em uma pessoa confusa, desfigurada. Hoje em dia, parece que a cena se repete. Quantos filhos dentro de casa afastados dos pais? Quantos pais dentro de casa afastados dos filhos? Vivendo isoladamente, cada um no seu quarto, no seu mundo, no seu celular, nas suas redes sociais, não prestam mais contas. Quantas famílias vivem juntas no mesmo lar, debaixo do mesmo teto, mas não têm relacionamento algum? Irmãos que não se falam, que não prestam conta. Pais, marido e mulher que às vezes não se tratam adequadamente. Querem viver uma vida isolada. Quantas pessoas dentro de casa perdidas, sem um rumo, sem uma direção, confusas. Estamos vivendo uma época em que os nossos adolescentes e jovens, muitos estão confusos. Estão perdendo a identidade. Estão perdendo o prazer de viver, a alegria de viver. Parece que não tem mais um norte, não tem mais uma direção, não sabem o que fazer. Aliás, essa escolha de profissão sempre foi uma crise para todo adolescente e jovem. Mas chega uma determinada idade em que o adolescente e jovem tem que escolher. Caso eu compre uma bicicleta, o que eu vou fazer afinal? O que eu vejo hoje é uma indefinição muito tardia. Alguns homens com 30 anos que não sabem o que fazer da vida. Algumas mulheres com 30 e poucos anos que não sabem ainda o que fazer da vida e ficam na dependência dos pais. Isso não é bom. E nós que somos pais, que temos os nossos filhos, temos que desde sempre cortar o cordão umbilical, prepará-los para a vida, para que eles assumam responsabilidades. Infelizmente, temos uma geração de homens e mulheres perdidos, perdidos na identidade, perdidos na fé, perdidos na esperança, porque se afastam da casa do Pai, se afastam da vontade de Deus. Quantos maridos, como disse, vou repetir, se afastam da esposa e vice-versa, daí se perdem. Do mesmo modo, quantos pais vivem distante dos seus filhos, não interagem mais com seus filhos dentro de casa, não conversam mais com os filhos e, quando menos percebem, estão criando um monstro. Os filhos tomam decisões que os pais, às vezes, entram em pânico, porque se deslocaram, se desconectaram da realidade daquela criança, daquele adolescente. É importante que os pais assumam o seu papel de responsabilidade, de acompanhamento. Eu e minha esposa, que lidamos com essa demanda de relacionamentos familiares, percebemos às vezes muitos pais transferindo responsabilidades que são suas. Transferem para a escola, transferem para a igreja, transferem para uma babá, transferem até para uma rede social, transferem para um canal do YouTube, transferem para um influencer qualquer da vida, para um youtuber famoso. Deixa lá aquele youtuber ensinar o meu filho o que ele tem que fazer. E o pai e a mãe não assumem responsabilidade. Quando percebe, está diante de uma anomalia dentro de casa. Filho perdido. Terceiro lugar. Primeiro lugar, a volta do filho pródigo. O segundo lugar, a volta do filho perdido. Mas o terceiro detalhe que me chama a atenção é a volta do filho irreconhecível. Observe na parábola que o filho voltou, mas voltou diferente da maneira como saiu de casa. Quando ele saiu com dinheiro, saiu vestido, com saúde, alimentado. Mas quando voltou, voltou sujo, sozinho, fedido, roupas rasgadas, descalço, um trapo de gente, irreconhecível, ficou vulnerável. Afastar-se da casa do pai traz essa consequência terrível. O pecado consome, machuca, maltrata. Quantas pessoas se envolvem com os prazeres deste mundo? O pecado da rebeldia desfigura, maltrata, deixa a pessoa vulnerável a outros pecados, às vezes até piores. Marcas no corpo de uma rebeldia, de uma inconsequência. Uso de drogas, uso de bebidas, noites mal dormidas. A volta do filho irreconhecível. Quanta gente hoje a gente percebe, o pecado maltrata, machuca. A gente vê a pessoa com o semblante caído por causa do afastamento da casa do pai, do afastamento da presença de Deus. Mas há uma quarta lição aqui, a volta do filho frustrado. Quando o menino saiu de casa, foi em busca de um sonho, de uma aventura, achou que tudo daria certo, que todos os seus planos seriam concretizados. Quando saiu de casa, ele saiu de casa com o ideal de ser feliz, de ser próspero, de fazer sucesso na vida. Talvez seja esta também, este o erro de muitos adolescentes e jovens, quando querem sair de casa prematuramente. Acham que a vida é um mar de rosas. Esquecem que tem contas para pagar, que tem que pagar a conta de luz, de água, telefone, o condomínio, tem que fazer compra do mês, senão morre de fome, tem que acordar cedo para trabalhar. Eu vejo hoje uma geração querendo sair de casa antes do casamento, querendo se desconectar com os pais antes do tempo, porque acham muito fácil, é uma fantasia que alguns têm de morar fora, morar sozinho. Pior é quando os pais mantêm os filhos morando sozinhos, pagam todas as contas, fazem todo o esforço para manter o filho morando sozinho. A volta do filho frustrado. Mas quando voltou, ele enfrentou o choque da vida real. Quando os sonhos não se concretizam, restam então a frustração, a sensação de derrota. A vida real mostrou para aquele rapaz que a vida real é cheia de dificuldades, obstáculos, problemas, perigos. Problemas, perigos. Nem tudo aquilo que aquele rapaz planejou deu certo. Nós não temos controle de todas as coisas na vida. Às vezes algumas coisas acontecem, atravessamentos. Às vezes é o imponderável, o incalculável. Aquele jovem não tinha um plano B. Ele colocou na cabeça que aquela aventura daria certo, daquele jeito, daquela maneira. Não consultou o pai, não buscou apoio, mas voltou para casa e voltou frustrado. Quinto detalhe do texto. Acompanha aí. A volta do filho pródigo, a volta do filho perdido, do filho irreconhecível. Agora, em quinto lugar, a volta do filho arrependido. A volta começou a acontecer quando o filho, no versículo 17, diz que ele caiu em si. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? A volta aconteceu agora, quando ele cai em si. Eu gosto muito dessa expressão, cair em si. O cair em si significa tomar consciência de algo que está acontecendo, ter acesso a algo que antes não percebia. O cair em si é olhar primeiramente para dentro de si e perceber o que eu fiz comigo. O cair em si é também olhar para fora de si e descobrir o que eu fiz com os outros. O cair em si deste jovem levou primeiramente ele a reconhecer o que ele tinha feito com ele mesmo. E às vezes nós temos essa dificuldade de olhar para dentro de nós mesmos, de dizer: o que eu estou fazendo comigo? Olha quanto tempo perdido. Quantas lutas desnecessárias. Quanto choro, às vezes, sem necessidade. Quanto sofrimento desnecessário. A vida é muito curta para a gente, às vezes, perder tempo brigando, chorando, reclamando, criando confusão, criando atrito, se envolvendo em más companhias. A vida é muito curta. Aquele jovem, primeiramente, caiu em si, olhou para dentro de si, mas ele, quando ele cai em si, ele percebe: o que eu fiz com os outros? O que eu fiz com meu pai? Não merecia. O que eu fiz com meu irmão? Às vezes é preciso um casal, um casado, perceber o que eu estou fazendo com meu cônjuge. Um pai ou uma mãe, solteiro ou não, perceber o que eu estou fazendo com os meus filhos, agindo desta maneira. Os filhos também, da mesma forma, perceber o que eu estou fazendo com os meus pais. Olha para que a vida que eu estou levando, de rebeldia, de insatisfação, de reclamação. Uma vida egoísta. O que eu estou fazendo com o meu pastor, com o meu chefe, com o meu próximo? O que eu estou fazendo? Para que isso? Nós não podemos ter uma vida egoísta pensando apenas em nós mesmos. Porque às vezes nossos maus comportamentos afetam os outros, machucam os outros. É preciso rever o que eu estou fazendo. Cair em si pressupõe arrependimento, admissão do erro, da culpa. E ele reflete naquele momento de arrependimento e diz: pai, pequei. Eu assumo o meu erro. Pequei, errei. O errado sou eu, a culpa é minha, minha máxima culpa. Eu errei, Senhor, eu fiz o que o Senhor não se agradou. Quantas pessoas hoje precisando cair em si, refletir na vida que está vivendo, nas opções que estão fazendo, nas escolhas que estão fazendo e também no que estão causando a outras pessoas, por causa talvez de um mau comportamento, de uma atitude errada. Meus irmãos, que possamos hoje cair em si, nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, como hoje eu falei pela manhã, nesta linha de mensagens que eu venho pregando na igreja, nos domingos pela manhã, pedindo a Deus um avivamento sobre nós, um renovo espiritual sobre esta casa de oração, que começa a partir de um coração de um crente devoto à oração, à busca da presença do Espírito Santo de Deus, consciente do pecado, dos erros que comete. Este crente resolve então se arrepender, mudar de pensamento, mudar de comportamento. Daí ele passa naturalmente a viver uma vida santa, separada. Igreja é lugar onde as vidas são restauradas, recuperadas, onde os pecados às vezes são tratados, onde a palavra de Deus tem que ser pregada. Hoje eu li uma frase que uma irmã me mandou, até inspirada na mensagem da manhã, dizendo que a igreja aceita todas as pessoas, mas ela não pode aceitar todos os pecados. Aliás, ela não pode aceitar o pecado como algo comum. Ela aceita a pessoa como ela é, mas a pregação da palavra deve nos levar a um afastamento do pecado, que vem através de uma consciência, de uma vida com Deus, de devoção. Isso leva-nos ao arrependimento, a essa metanoia que acontece na nossa mente e nos leva a mudar de comportamento. Em sexto lugar, a volta do filho agora reagente. reagente de reação. Ou seja, depois que ele caiu em si, depois que ele começou a imaginar na vida que estava levando, do mal que ele estava fazendo a ele mesmo e ao próximo, ele não ficou apenas na elucubração teórica, não ficou filosofando, não ficou ali elucubrando, ó vida, ó céus, ó azar. Ele passou dessa fase. Ele caiu em si, ficou pensando, poxa, na casa do meu pai, os empregados têm uma vida melhor do que a minha. Mas ele levantou. Ele não ficou atribuindo culpados, ele reagiu. Ele sacudiu a poeira, deu a volta por cima. E a volta só é volta quando alguma coisa acontece. A volta só é volta quando acontece, quando se materializa, quando ela é exposta. Ele saiu do pensamento, saiu do campo das ideias e partiu para a prática. E aí ele volta, ele levanta, porque estava caído. Resolve fazer o caminho de volta para casa, uma volta consciente. O arrependimento acontece exatamente desta forma, quando primeiramente muda o pensamento. Ele caiu em si, mas não parou por ali. O arrependimento acontece quando, a partir de uma mudança do pensamento, há uma mudança no comportamento. Esta mudança que ele passou a processar, ele reagiu àquela situação, ele voltou consciente, arrependido, mas também determinado a mudar de vida, a ser restaurado. Quantas pessoas não recebem a bênção de Deus porque param pela metade, têm consciência do erro, têm consciência do pecado, têm consciência das coisas erradas que vêm fazendo, mas não toma decisão, não muda. E nada muda, se nada muda. Quem sabe você está precisando de um empurrão nesta noite para tomar decisões efetivas, parar de procrastinar, adiar decisões importantes. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Quer, por exemplo, é só um exemplo, arrumar um emprego, mas não acorda cedo. Não bate de porta em porta, não envia currículo, não faz contatos. Quer uma coisa melhor na vida, mas fica de braços cruzados. Eu estou acompanhando um jovem que está pensando em melhorar de vida, em arrumar um emprego melhor, em fazer um concurso, e pedi para ele me passar a rotina que ele tem em casa, manhã, tarde, noite. Aí eu falei, o que você faz de manhã? Sabe o que ele me respondeu? Eu acordo lá para as 10h30, 11 horas. Falei, ô, cara, tá complicado assim, eu te ajudar, né? Você quer mudar de vida? Acordando 11 horas da manhã? 11 horas? O mundo já aconteceu há muito tempo. O mundo já está lá na frente, você está no fim da fila. Quer emagrecer, mas come a beça. Por que aquele jovem da verdade estava acordando 11 horas? Porque dormia 2 da manhã. Sabe por que dormia 2 da manhã? Porque ficava no jogo, no celular, jogando, nas redes sociais. É claro que o dia fica desregrado. A conta não fecha. Dorme 2 da manhã, vai ter condição de acordar às 6, às 7? Chega uma hora que a conta não fecha. Então, olha só, que a gente vai abrindo exceções, fazendo concessões na vida, e às vezes no final a vida não fecha, a conta não fecha, a gente perde tempo, investe um esforço desnecessário. Então, para realmente acontecer mudança, tem que ter mudança de comportamento, mudança de rumo, mudança de rota. O filho reagente, que reagiu àquela decisão, que mudou o seu estado, mas em 7º e último lugar, a volta do filho. Do filho aceito. Do filho aceito. Aquele rapaz, quando voltou, sabia que o pai o perdoaria. Ele sabia que não seria rejeitado. Por isso ele voltou para casa. E quem conhece o pai, sabe que o pai não rejeita um filho arrependido, quer voltar ao lar. Eu queria ser um pai assim. É claro que esse pai da parábola é a pessoa do próprio Deus, que nos recebe de braços abertos. Quando aquele rapaz estava chegando em casa, Jesus conta que o pai correu em direção ao filho. E há um outro detalhe importante também aqui, nessa história contada por Jesus. A iniciativa do pai em direção ao filho, destacada por Jesus, fazia todo sentido naquele contexto social, naquele contexto cultural. Sabe por quê? Porque num vilarejo, quando chegava alguém diferente, que não era dali, um estranho intruso. E aquele rapaz voltou para casa como um estranho, como um intruso, irreconhecível. Como ele chegou naquela cultura, por que Jesus contou essa história dizendo que o pai foi em direção ao filho? Porque haviam sempre algumas seguranças dos vilarejos que ficavam ali esperando chegar alguém mal intencionado. E quando aquela pessoa não era bem-vinda, não era reconhecida, ela era expulsa. Logo, lá na frente, sem entrar no vilarejo, sem entrar na vila, sem entrar no bairro. Quando o pai avistou de longe o filho, o pai reconheceu o filho à distância, ele foi correndo em direção ao filho para dizer: não toquem nele, é meu filho. É meu protegido, eu o conheço. Não é desconhecido para mim, pode ser para vocês. Ele é o meu filho, deixa comigo, eu trato dele. O pai se precipitou para cuidar do filho, dizer: filho, seja bem-vindo, volta para casa. O pai foi correndo em direção ao filho porque ele o reconheceu. Ele queria devolver a dignidade que aquele filho havia perdido. E vocês conhecem a história, o seu fim. O pai, quando recebe o filho de volta, faz uma festa, manda matar um boi, faz um churrasco. O filho mais velho não entende, os trabalhadores da casa ajudam. Mas ele, com alegria, recebe aquele filho que estava perdido, porque foi achado. E este filho, às vezes, é o retrato de muitos de nós. Que nos afastamos, às vezes, da presença do Senhor, pecamos, erramos, vamos para uma terra distante, lá gastamos os nossos bens, gastamos a nossa saúde, os nossos recursos, perdemos amigos, mas quando voltamos, voltamos às vezes irreconhecíveis, frustrados, arrependidos, mas com a tentação, com a ideia fixa de mudar. Mas aí nós somos recebidos de volta de braços abertos. Você conhece essa história? Eu queria perguntar para você, que fim você daria a essa história? Porque no final da história, a história acaba de uma maneira assim muito estranha. Observe o último versículo da história, versículo 32. Disse o pai ao filho mais velho: meu filho, versículo 31, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Será que o filho mais velho seguiu à risca a orientação do pai? Será que o filho mais velho abriu mão do preconceito, da ira, da falta de perdão e recebeu o seu irmão de volta? Eu não sei. Se eu pudesse dar um fim a essa história, numa visão romântica que eu gosto de ter da vida, eu diria que esse filho mais velho também se arrependeu pelos erros que cometeu. Pela incoerência, pela intolerância, pelo ódio no coração, pela dificuldade de perdoar. E ele também caiu em si. E ele recebeu o seu irmão de volta. Fez festa, voltou para casa e comeu o churrasco e se alegrou com o irmão mais novo, que estava perdido e foi achado. E se essa parábola pudesse terminar dessa forma, eu diria: que final! Restauração completa e total. Mas é o que Deus propõe para cada um de nós. Apesar de vivermos numa família, às vezes, disfuncional, numa família cheia de crises, de erros, defeitos, problemas, mas quando damos espaços para Deus agir, para Deus conciliar, para Deus resolver os conflitos, os problemas, Ele age da melhor maneira possível. Ele une as pessoas, Ele resolve os conflitos e problemas, Ele traz paz, Ele traz novamente alegria perdida dentro de casa. Filho, alegria na casa. Alegria na casa. Quando voltamos para a casa do Pai, para os braços do nosso Deus arrependidos, o nosso Pai se alegra. E Ele faz uma grande festa quando o filho perdido volta. Eu quero orar com vocês agora. Quero convidar aqui os irmãos do Ministério de Louvor. Eu tenho falado hoje pela manhã, falei hoje pela manhã, a necessidade de um arrependimento, de um retorno à santidade. E hoje à noite quero falar desse arrependimento que nos traz de volta a presença de Deus. E quem sabe há pessoas aqui conosco nesta noite que caíram hoje em si, primeiramente para descobrir para perceber os erros que estavam cometendo. Desvios de comportamento, desvios de pensamento. Primeiramente olharam para dentro de si e perceberam, através do Espírito Santo de Deus, que nos traz esse entendimento, os erros que estão cometendo. É hora de você se arrepender. E talvez caíram em si também perceber o mal que estão causando a outras pessoas. Afetando, magoando, destruindo às vezes os relacionamentos por coisa tão pequena. Quanto a isso, é você e Deus. Toda palavra nos leva à mudança de pensamento e comportamento. Se você hoje entendeu que tem cometido erros, desvios com você mesmo, indo para uma terra distante, gastando não só os seus recursos, mas jogando fora a sua saúde, destruindo seus relacionamentos, sua paz, afetando, constrangendo quem está ao seu redor, com palavras duras, irascivas, ódio, intolerância, rebeldia, peça perdão a Deus e muda, muda. Como disse, a vida é tão curta para a gente ficar colecionando inimizades, colecionando brigas de bico. A vida é tão curta, gente. Como pastor, às vezes eu faço alguns sepultamentos, eu vejo às vezes algumas pessoas em sepultamentos lamentando o tempo perdido, o que não fez enquanto aquela pessoa estava viva. Quantas pessoas sofrem depois que perdem um ente querido, que poderiam antes refazer caminhadas, refazer histórias. Se há casais aqui, famílias, pessoas envolvidas em conflitos familiares, domésticos, em nome de Jesus, que a paz se estabeleça. Se há um problema no seu casamento, na sua família, com seus filhos, com seus irmãos, não vale a pena levar isso adiante. Não vale a pena. Peça perdão a Deus. Muda. Seja mais tolerante, mais amável, mais compreensivo, mais perdoador. Assim a vida tem que ser vivida. Mas também, quem sabe, há pessoas entre nós hoje afastadas do Evangelho. Aí eu quero fazer um apelo agora. Afastadas do Evangelho, da casa de Deus, e percebem que hoje é momento de salvação, de reconciliação, porque só Jesus Cristo salva. A política, os políticos não vão nos salvar. O governo não tem solução para os nossos problemas existenciais e espirituais. Não vem de lá a solução para os nossos problemas, vem do Senhor. Ele é o nosso eleito, que resolve os nossos problemas, que cura as nossas enfermidades, que nos leva para o céu. Ele é o nosso Salvador. Não espere receber de homens aquilo que só Deus pode dar para você, que é a vida eterna. Vamos cantar um louvor. Eu quero perguntar nesta noite se há alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo, confessar Jesus como Senhor e Salvador, ou se reconciliar com o Evangelho. Nós vamos ter batismo no final do mês. Eu queria motivar você a tomar uma decisão pelo batismo, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados e confessar publicamente Jesus como seu Senhor e Salvador. Este é um momento de salvação ou de reconciliação. Quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. Vamos cantar esse louvor. E se alguém entre nós quer tomar essa decisão de reconciliação, de salvação, de voltar para a casa do Pai, eu quero convidar você, durante essa canção, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos ter conselheiros aqui ao seu lado. Se você tiver vergonha, medo de sair do seu lugar, peça ajuda a quem está do seu lado. Pode vir em nome de Jesus. Pode vir. Vem, pastor André, rapidamente aqui. Pode vir aqui em nome de Jesus. Vamos cantar, Tiago. Há mais alguém? Sai do seu lugar.